3, 2, 1, go!
Você está ouvindo Controle 3, boa noite!
Boa noite!
Boa noite!
Eita!
É isso aí, galera!
A voz!
Ah, eu tô usando essa voz porque esse programa aqui eu não posso ser reconhecido. É, então eu...
Tô brincando, vou voltar ao normal aqui. É isso aí, ó, sou eu, é o gordo! pra quem ficou assustado, falou, nossa, cadê o gordo? Eu tô aqui, olha, que beleza. Mais um programa, mais uma quinta-feira, aí, adentrando esses lindos ouvidinhos em que vocês nasceram, né? Eu não consegui arranjar nenhum adjetivo bom pro ouvidinho, mas vocês entenderam tudo que eu tô querendo dizer, né? Esse buraquinho que recebe som, aí. Acho que deve ser a primeira vez que alguém usou esse termo pra ouvidinho. Mas tudo bem. Os seus buraquinhos que recebem som. Tá aí. E este lindo podcast de jogos de videogame. Hoje a gente vai dar aquela desviada normal que a gente sempre faz. Só que, né? Hoje vai ficar um pouco mais vai complicado, né? Por quê? Porque a gente gosta. A nossa vontade é de complicar. Se o negócio tá indo bem, tá indo nos trilhos, a gente tem que descarrilhar tudo. Isso aí é meio que uma regra aí do Controle 3. Nós sempre exigimos esse tipo de coisa. E nas nossas exigências e tudo, uma coisa que eu exijo é sempre saber se esses meus senhores, esses meus podcasters, eles estão bem com as próprias vidas, se eles estão realizados, se eles são pessoas iluminadas, gratiluz, gratidão, olha pro sol, bate palma. E essas coisas aí que o ser humano tá fazendo ultimamente aí. Eu não entendo muito bem, mas diz que é bom. Se estão falando que é bom, quem vou ser eu aí pra ficar reclamando, né? Antes de tudo, depois de mais nada, gostaria de saber, senhor Francesco, a Babalu de Panorama, o senhor está bem? Como é que o senhor está?
Ah, cara, tudo dentro do normal assim, tá tudo tranquilo, cara. A semana foi bem monótona, né? Foi trabalho e tal, ir pra casa. Essa semana foi mais tranquilo, né? Porque o podcast dessa semana vai ser uma coisa mais tranquila. E joguei muito CS, puta que pariu, tem que parar com essa porra. Passo nervoso pra porra. Eu não fui beber porque minha condição monetária tá difícil, tá complicada, final de mês, né? Então acho que todo brasileirinho sabe como eu sinto. E a questão de saúde também tá tudo certo, do trampo tá tudo certo. Eu deixo mais ou menos assim, tipo, se não gostou do meu serviço, me manda embora, tá ligado? E aprendi aí que nunca peça pra ser mandado embora, só se você achar um emprego novo. Mas esse negócio de pedir pra ser mandado embora aí, pedir isso pra sair, isso aí só te prejudica, sabe? Porque, enfim, são pormenores aí. Mas enfim, tá tudo certo, cara, tudo na ordem. Tomei uma cervejinha agora pra dar relaxada, uma curtida, e é isso aí. A vida é bela, a vida vai caminhando, né?
Tá aí, ó, só felicidade, só superioridade. É aquela, eu sempre dou minha dica, né? Gordo dicas. Aí, aliás, daqui a pouco eu vou mandar um curso, aulão aí, só pra dar dica. Ah, qual que é o tema? Foda-se, dica. Eu vou dar dica aí pra você e sua vida. É que é o seguinte, por exemplo, tem esse negócio aí que o Chesco falou, não sei o quê, que não pode pedir as contas, senão você se fode também. E também tem aquela que às vezes você tá se fudando tanto no seu serviço que às vezes é melhor você sair antes que você entre em surto. Então eu sempre arranjo um meio termo. O que você tem que fazer? Você tem que tocar o zaralho. Todo dia que você for no serviço,
você tem
que ser o pior funcionário possível daquele local. Então você sobe na mesa, caga no copo do chefe, taca a cadeira do ventilador.
Mas aí dá uma justa casa, cara. Ah, eu acabei não, né? explicando essa parte, mas é mais ou menos isso. Tipo, você faz tudo aquilo dentro do seu possível, tá ligado? Porque a empresa, aqui no Brasil, a gente tem esse costume, né? Você puxou, eu puxei, você puxou de novo? É, que tem esse costume, né? Porque eu acho que o cara que tá lá com a empresa, ele tem preguiça de contratar pessoas pra fazer as coisas e manda uma pessoa só fazer várias. Que, no, que dá divide função e dá um monte de responsabilidade. Você é auxiliar, você tem que fazer coisa que é que tem cargo de responsabilidade, e seu salário é lá na casa do caralho. Então, é foda, né? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, né? Porque brasileiro, isso aí existe em toda empresa pequena, toda empresa média, toda empresa grande. Tem umas que tem vergonha na cara, ou tem mais cacife, consegue pagar, né? Mas é foda. Enfim, a gente vê os dois lados aí, mas é foda. Tem bastante disso no Brasil.
É bastante interessante, eu gosto dessa visão aí que você tenta ver os dois lados, eu vejo um só, eu quero que o empresário morra, então eu normalmente vou estar sendo um trabalhador, mas eu entendo, tem que ver os dois lados, é que eu não vou fazer, já tem bastante gente aí no Instagram, os coach, os ANCAP,
é, esse daí. Né,
eles ficam ali defendendo, já tá bom, é gente que fica ordenando
o fábrica Musk, de frustrada, né?
É, fábrica de fudido. Eles acham que eles vão tanto puxar o saco, vão conseguir um emprego melhor porque eles estão puxando o saco. Aí esquece de ser melhor naquilo que tá fazendo, né? Mas às vezes dá certo, viu? No Brasil funciona assim.
Funciona.
Quanto mais você puxa o saco, melhor vai ser o seu cargo. Isso aí é bem-vindos ao. Esse... É impossível tancar o Bostil, meus amigos. Esse aqui. É o nosso grande país.
Brasil!
Aí.
É isso aí.
Orgulho, cara.
Orgulho nacional, a terra, onde quanto mais safado, melhor você vai se dar bem, né? Bom, é isso. O Wesley ia falar alguma coisa, eu acabei interrompendo ele comigo com essas minhas frases bonitas.
Não, foi bonito. O Brasil. Não, eu acho assim, você, no seu serviço você tem que fazer bem o seu, aquele cargo que você tá ali exercendo, tá ligado? Se você fizer a mais... Tipo, você não vai ganhar mais e você vai estar fazendo coisa que, tipo, o empregador não vai te dar mais. Ele sempre te empurra alguma coisa a mais pra você fazer e não vai te dar um dinheiro a mais, tá ligado? Então, tipo assim, faz só o seu serviço bem e é ponto, acabou. Se pedir mais alguma coisa, filho, deixa, esquece aí. Que nem o gordo falou, caga em cima da mesa.
Pula, né, em cima do carro dele.
Porque, mano, se você deixar, filho, eles acham que tá comprando a sua hora, não é a sua função. Então, tipo, você tá ali, por exemplo, das 8 às 6. O empregador acha que você tem que fazer o que ele mandar, tá ligado? Não aquela função que você foi contratado. Fih, se for assim, você tá fudido.
Exatamente. E, cara, é daquele jeito. Você tem que pensar no teu. Infelizmente, eu gostaria de chegar pra vocês e pra todo mundo que tá ouvindo, você tem que, né... aí você vê o lado do chefe, às vezes ele tá fazendo... Não, você tem que ver o teu. Tá ruim pra você, você tem que, você tem que ganhar no grito. Isso aí é o Bostil e vamos em frente. Bom, e a gente vê todos esses problemas aí do país, né? Todo mundo, uma desgrama. Todo mundo fudido, né? Se não tiver todo mundo, só não é 100% porque tem o velho da van, né? Que deve ser o único cara do Brasil que deve estar se dando muito bem com tudo que tá acontecendo, né? E, bom, mas já que tá todo mundo fudido, todo mundo precisa de ajuda, eu talvez consiga te ajudar com alguma coisa, meu querido ouvinte, minha delícia. Senhor Francisco, você sabe como é que eu posso ajudar essas pessoas?
Cara, eu acho que agora eu aprendi. É ressonância escalar. Eita.
Olha aí, rapaz, que delícia! Ressonância escalar. Exatamente. Ressonância escalar. Esse negocinho bonito, esse negocinho bacana. Desculpa, a minha voz é de fumante. Esse negocinho bonito, esse negocinho bacana que vai chegar aí pra você só pra te dar aquela ajuda, aquele help. Aquele help, tá ligado? Às vezes a coisa tá bem, fala, mas gordo, eu tô bem, não sei o que. Vamos melhorar. Ah, gordo, tá ruim, eu tô fudido, não sei o que. Vamos melhorar. Essa é a ideia. Você vai chegar ali e você vai falar com os profissionais de ressonância escalar. E que você vai ver como funciona tudo aquilo, pode procurar no Google, fica à vontade, e você vai ver tudo isso aí, e como isso funciona. Tudo muito bem explicado, tudo muito bem bonito. Ah, gordo, por que você não fala o que é, não sei o que? Primeiro que é surpresa, e dois, é que eu sou burro. Eu juro que eu tento toda hora explicar e parece que é a pior situação. Mas é porque eu sou idiota. Então, quando fala essas coisas assim, muito difícil, muito profissional, eu acabo me embolando todo, né? E o negócio é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que eu não preciso nem saber para ver que tem resultado. Tem gente que tá recebendo seu resultado exatamente por estar utilizando da ressonância escalar. Então eu te convido, já que eu não consigo falar e já que você quer saber, a chegar nesse lugarzinho chamado janelinha, onde vai ter um link. Ah, meus amigos, ressonância escalar, link na descrição. Lembre-se, dá para você pegar um docinho de graça ali, tá ligado? É, meus amigos, ressonância escalar, feitos para vocês, meus amigos. Eu inventei esse slogan aí de sorvete. Não foi eles não, tá? Não falar, nossa, esse cara é... Não, fui eu. Bom, é isso aí. Ah, que maravilha. Nossos patrocinadores. E falando de coisa boa, sempre melhorando. Eu sempre... É aquele negócio, porque o modelo de programa é esse aqui. Eu começo lá embaixo, falando com o Tiesco. Daí eu começo a subir. Aí eu... Aí eu vou indo, eu chego, mando ressonância e pá, manda a bola pro Wesley. O Wesley normalmente é sempre pouco pra cima. O último programa, eu falei, eu vou escutar aqui no Spotify, daí eu cheguei. Eu ri no meio da rua, que não é um idiota. Falei, Jess, tá tudo bem com você? Ele falou, ah, mano, tá a mesma merda. Caralho. Ai, tá aí, ó. É um astral fantástico aí do nosso podcast.
Aí chega aí, eu falo: ah, tá tudo bem, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo.
É. Tá bom, comi ontem, antes, até essas coisas.
É isso aí,
a gente sempre tenta. É, isso aqui é estratégia. Estratégia aqui, tudo muito pensado. E falando em estratégia, eu gostaria aí, ó, já com toda a voz da nossa Geise Arruda de Araçatuba, por favor, senhor Wesley. Você está bem? Você está tá feliz? Você está saudável?
Cara, tá tudo de boa, tá tudo bem. Não, cara, tá tudo certo. É, tranquilo, a semaninha, fim de mês é meio complicado, né? Não tem dinheiro, mas tá tudo bem. É, cara, eu joguei aquele joguinho novo, Stray, sei lá, o joguinho do gatinho. Legalzinho, qualquer dia, talvez a gente traga, não sei, mas... Cara, minha semana foi de boa. Como o Chesco falou, a gente hoje é uma conversa mais sossegada, então nem joguei muito. É, cara, tá tudo suavão. Ah, só o meu apartamento aí, que tá dando uns estresse aí, mas isso aí é outra conversa.
Você vai morrer.
Bom.
É que ele tá começando a ficar pronto, tá ligado? E aí você começa a pensar tanto que você vai gastar, tem alguns móveis que tem que comprar, e aí você fica louco.
É que agora você já entrou na pica, agora você vai ter que rebolar, meu amigo. Agora vai ter que quicar, mas é bom, porque depois no final tudo se encaixa. É que agora é tudo gasto, mas olha pelo lado bom. O Brasil tá indo tanto pro buraco, que tá indo num negócio tão fundo, num buraco tão fundo, que a única coisa que ele vai encontrar lá embaixo é uma pá. Então, se você vai ter um apartamento, meu amigo, você já vai ser tipo um landlord, tá ligado? Você vai ser tipo magnata do rolê. Você vai andar na rua com um cifrão dourado. Porque o resto tá todo mundo fudido, nego tá vendendo casa pra morar de aluguel. Tá todo mundo se fudendo, né? Mas a gente tem fé aí no brasileiro que em outubro as coisas mudam, né?
É, e tá tudo caro também. Meus pais estão querendo também sair da casa onde a gente tá morando aqui. E, cara, o aluguel tá um absurdo. Mano, tá tudo... Tá foda.
Uhum.
Não, mano. Qualquer lugar, qualquer, tipo, dois quartos, sala, cozinha... Bom, pelo menos aqui no interior. E olha que é interior, imagina a capital. Cara, é 1.000 pra cima. Você não acha menos que isso. É foda.
Aqui em Parapão, como é o interior do interior, aqui é tipo uma aldeia, então... aqui ainda tá caro ainda, mas ainda dá pra tancar, tá ligado? Então...
Falando nisso, agora a moda é aqueles micro apartamento, né? Acho que é 15, 20 metros quadrados, mano. E o bagulho
que ele chama de estúdio.
É, sei lá, mano. Tipo, o banheiro é junto com a cozinha. Mano, é um bagulho muito bizarro que eu vi uma... Mano, quase R$2.000 pra alugar. É sério, mano, se vocês quiserem abrir aí.
Você caga cozinhando
É sério, mano.
Não, né, que é muito caro.
Você caga com cheiro de bosta no seu...
Brasileiro tem essa mania, né, de botar um negócio com uma palavra diferente e mudar o preço. Aqui é uma coisa fantástica, que é uma porra de uma kitnet, merda, que fica em algum lugar mais ou menos bem localizado em São Paulo. Aí coloca um aluguel fudido, falando que é porque tá no centro e tá na capital. Coloca ali 3 mil conto ali. Meus cachorros tá maluco. Aí,
tá todo mundo concorda. Tá puto.
Não, ninguém concorda com esse negócio. Aí depois a gente fala que o paulista não é trouxa. Aí as pessoas, né, ficam falando: ah, ó, tá pegando pesado. Mano, aqui no interior eu consigo morar 5 vezes melhor que um paulistano que tá lá. Que a única coisa que ele vai conseguir fazer é no final de semana ir pra um barzinho com o Vila Mix ali no negócio, que vai ser da vida dele. E tem que viver de miojo, porque paga tudo de aluguel. Ah, meu salário é 4 mil, aluguel é 2 mil. Já foi pro caralho, já.
2 mil tá barato ainda, viu? Porque, tipo, acho que é de 3 pra cima esses kitnet. Tipo, mano, o cara ganha, sei lá, 5, 6 mil reais e tem que pagar 4 num micro apartamento, tá ligado? Mano, não faz sentido na minha cabeça esse bagulho.
Não, cara, é aquele negócio. É sempre vai ser a mesma coisa. Os meus cachorros tá puto. Sempre vai ser a mesma coisa, cara. Sempre. É, aqui no interior, você vai receber um tanto de salário, você vai gastar um tanto. Na capital, você vai receber um tanto de salário que vai aparecer melhor, vai aparecer os numerozinho maior, e você vai gastar muito mais. E você vai acabar comendo menos, tendo uma qualidade de vida pior, vivendo lá no... Você sai na rua, você já pode ser esfaqueado a qualquer momento. Você poluição, caralho. Você praticamente fuma 2 carteiras por dia só por morar na capital. Mas fica aí. Não vem pro interior não, viu? Continua aí na capital, às vezes que mora aí. Pode
aqui
ficar,
é uma bosta, tranquilo. Não tem nada.
Aqui é uma merda, uma bosta. Tá pra fazer nada aqui, uma bosta. Fica aí que é mais legal.
Eu morei na capital do... Ah, quase, tipo, a minha vida inteira não. Tipo, a infância e a adolescência quase inteira lá. E, cara, eu não quero voltar, não. Tipo, eu fiquei, acho que dos 2 anos até os 15. Aí eu vim pro interior depois. Cara, não é vida lá não, tá ligado? Eu, por mim, eu nunca mais voltaria. E nem pra visitar, tá ligado?
Não, São Paulo é feia. Puta cidade feia da porra.
Ó, pra você ter uma ideia, acho que a última vez que eu fui foi com o Gordo, que a gente foi lá pra BGS, né?
Uhum.
E vai fazer o quê? Uns 3, 4 anos isso? Uns 3 anos, né?
Isso, foi 2019, então 3 anos.
Então, e eu nunca mais voltei.
E feio pra caralho, né, mano? Puta cidade merda. E desculpa aí todos os paulistanos, tá? Eu tô falando aí.
A única parte boa foi o pastelzinho lá que nós comeu na feira. O pastelzinho tava bom.
Mano, eu comi um pastelzinho de salame fudido, mano.
Ficou feliz pra caralho.
Pica, eu acho. Eu fui BGS, vi uma porrada de coisa foda, mas aquele pastel de salame, meu amigo, eu devia ter ficado na feira, tá ligado? E valeu cada centavo que eu gastei ali. E
valeu também eu abrindo a coca, você lembra?
Nossa, chegou eu, tava eu e o Wesley. Aí a gente chegou meio cedo, mas daí abriu a entrada e a gente ficou ali meio em volta, né? Antes da entrada no Center Park. Tem lateral pra você dar a entrada, você tem que dar a volta. A gente sentou ali. Ah, tão com sede, vamos tomar uma coca. Vamos. Pegar uma coca, Wesley. Porque a gente tava cansado pra caralho, né? Porque até puta viagem, tudo, pega Uber, chega lá. Aí os dois com a cara meio desenchavida. Aí o Wesley foi abrir a coca, mano, explodiu, velho. E saiu voando coca nele, no chão. As pessoas que estavam passando na frente, olhando. Aí eu dando risada. Apontando assim pra ele, tá ligado? Que eu falo, eu gosto de fazer isso aqui. Eu vejo as pessoas se fudendo assim, eu aponto pra ele como é dar risada. Aí eu... Mano, isso foi uma merda. Ele já chegou todo lambuzado.
Eu fiquei a BGS inteira lambuzada de coca.
Fudido. Ah, mas tá aí, a gente foi pra BGS, foi um puto lugar legal. Se você me perguntasse qual foi a melhor coisa que você fez na BGS, foi o pastelzinho de salame.
Que não era na BGS.
Que não era na BGS. Mas foi muito bom, eu gostei. Quero voltar um dia, não vai ser esse ano, porque eu tenho que trabalhar, funcionário público. Mas ano que vem, espero que a gente consiga. Se não conseguir também, a gente dá um jeito. É isso aí, a gente foge. Ele fala, ah, vou trabalhar, tô indo, e não vai. E pronto. Aí chega no outro dia e fala, foi mal. É isso aí.
Se não conseguir, a gente não vai, é isso.
É isso aí. Infelizmente, a vida depende aí desses problemas aí que a gente acaba acarretando. Bom, é isso aí. já falamos bastante aqui e vamos continuar falando mais, não tem limite. A gente tem até uns temas, mas se quiser mudar, foda-se. É freestyle, senão o nome do programa não funciona. Eu até ia pedir pro Wesley falar o nome do programa, mas a gente já tá 20 minutos falando bosta. Eu acho que deu pra entender que
a gente já começou.
Já tá da pica pro caralho, foda-se. E é o seguinte, hoje a gente vai tentar focar um pouco na cachaça, que é um negócio aí que eu fiz durante muitos anos.
A marvada.
Infelizmente, nós temos grandes perfis aí de conhecedores aqui do interior. Infelizmente tem alguns problemas aí com algumas cidades. Tem uns lugares aí que eu não posso nem entrar mais. Então é... Por quê? Porque, infelizmente, a minha juventude, eu quando era um menino, né? Com as asas prontas para abrir, para ver o sol, tá ligado? E eu bebi pra caralho. Eu saí... Eu poderia estar fazendo muita coisa, estar escrevendo um livro. Eu bebi. É isso que eu fiz. E tô muito orgulhoso de mim por ter...
Olha o lado bom. Se você não tivesse feito isso, você não ia ter história pra contar aqui hoje.
Exatamente. Dá pra fazer uns 550 podcasts. Só disso aí.
Parte 1, 2, 3, 4 e vai embora.
Exatamente. Bom, e todo mundo tem história, todo mundo tem seus perfis. Antes de tudo, a gente gosta de conhecer os perfis das pessoas. Eu conheço o perfil de bêbado do Chesco muito bem. bem demais até, não deveria. O do Wesley pra caralho também. Chegou uma época da vida do Wesley, eu acho que a gente pode colocar um espaço de 3, 4 anos, que toda vez que ele tava bêbado, eu tava do lado. Talvez por alguma coincidência. Magicamente aconteceu. E todo mundo também me conhece como é que funciona. Então, antes de qualquer coisa, ô Chesco, como que você acha que você é bêbado? Que qualquer coisa, se você não souber, eu posso te corrigir, tá?
Ah, cara, eu sou... Não mudo muito, não, cara. Eu fico mais feliz, eu acho, mais tranquilo com as coisas. Como eu sou hoje, né? Não importa muito mais com o que os outros pensam. Porque eu tinha muita vergonha antigamente. Hoje em dia não tem mais nada, não. Então é só o álcool, ele só auxilia nisso. Começa a dançar, enche a cara. Isso aí, cara. Eu não vejo muita diferença, não. Eu falo pra caralho já normalmente, já. Ixi, e aqueles free talker, tá ligado? Que conversa com qualquer um, vai, conversa com cara bêbado na rua, com qualquer um, cara. Eu consigo puxar assunto e eu sou assim. Eu acho bêbado, cara. Como pra caramba também, dá uma fome da porra. E é isso, cara. Eu acho que não mudo muito disso, não. Muito disso.
Então, o Chesco é o seguinte. Ele tá aí retraído. Mas ele falou, ele realmente é um free talker. E eu acho que esse é o mais importante. Mas não, ele não é só um free talker. Ele, quando ele enche o cu de pinga, ele vira o profeta. Tá ligado? Ele vira um profeta. Ele vira um filósofo. Ele vira o Cortella, tá ligado? Deus aí ele Deus. Senta. Ele senta num lugar... Bêbado, o zóio virando, assim, não consegue nem abrir. E começa a chover merda, tá ligado? Mano,
eu lembro de uma discussão que tava você e o Gordo falando, acho que era quem era o super-herói mais poderoso. Mano, aquilo ali foi o auge da minha noite.
Eu lembro do Chess falando do Hulk.
Do Hulk, aí o Gordo falou: não, quem é o mais forte é o Kirby.
Ah, volta a falar merda, você tem que correr a cachaça pra gente, né?
Não, cara, mas ele, mano, o Gordo falou com tanta convicção, cara, que depois eu acreditei, mano. Eu falei, porra, o Kirby é foda.
Ai, cara.
O Kirby é foda mesmo.
Ai, aí o Chesco, não, é porque o Hulk, ele tem força ilimitada. Aí o Gordo, não, mas o Kirby pode absorver o Hulk e ele fica mais forte ainda.
Foda então, que é verdade, mano, cara.
É verdade, isso daí é verdade.
Eu tava usando de fatos naquele dia. E pinga, porque isso é realmente muito necessário. Wesley, como que você acha que você é bêbado? Eu conheço você, bêbado.
Cara, eu sou aquele que não para de falar também. Cara, eu começo vindo palestrante, tá ligado? Começo. E também aquele que é amigo de todo mundo. Eu fico muito caridoso, quero ajudar todo mundo. Eu não posso deixar ninguém com a tipo, bebida vazia. Eu começo. Que mais? Eu acho que eu chego no nível daquele cara muito chato, mas eu não chego a esse nível. Talvez eu já tenha chegado alguma vez. E, cara, quando eu ultrapasso esse nível de bebida, aí eu já não lembro de mais nada, eu já não sei.
É, essas são as duas coisas. O que eu vejo? Primeiro que o Wesley chega a certo ponto, uma porcentagem, tem um gauge, né? De uns 40%. De... Quando ele chega a 40%, 50%, ele desliga. Aí, aí vira o Wesley ao contrário, e é o céu. Aí, aí ele é outra pessoa. Só que é exatamente isso aí que ele falou. Mano, é só caridade. Mano, se chega a pedir dinheiro, ele entrega. Ele vai, não sei o que, e tudo. Ele é. Ele, quando ele ficar bêbado, ele fica rico.
É, teve, porque... teve uma vez na, que a gente foi, acho que foi pro Rock. Rock. Acho que foi em Diamantina, né? Eu não lembro.
Foi agora. Diamantina.
Foi Diamantina.
Praça, eu acho que é.
Cara, eu tava pagando cerveja pra todo mundo, cara. Eu não tinha um puto, tá ligado? Passou um cartão, sei lá, eu acabei com o meu dinheiro, mano, aquele dia. Falando assim, parece que eu tinha muito dinheiro, mas eu não tinha, eu só tava comprando.
Fazendo o possível. E ele tem esse problema. É muito bom, cara. Ele fica muito bonzinho. Se a pessoa tem um problema, ele quer resolver. Às vezes a pessoa fala, não, não precisa. Ele fala, não, fala! Que... Pode falar que eu resolvo.
Eu tô dando como alguém pra Cristo. Que aí eu pego e sento com a pessoa e fico conversando com ela. Não paro de falar até resolver o problema dela.
Aí se vocês quiserem me corrigir, vocês podem me corrigir. Uhum. Eu sempre lembro de tudo, 100%. A minha memória funciona pra caralho depois que eu tô bebendo. Então, normalmente eu sei as histórias tudo. E eu sou o scribber, tá ligado? Mas assim, eu acho que o meu problema é que eu viro show, tá ligado? Quando eu sou showman. Então, se eu bebo muito, eu tenho que chamar atenção. E eu tenho esses dois problemas. Eu não tenho medo de passar vergonha. E eu não tenho medo de errar. São duas coisas, assim, que é uma destrava muito perigosa, inclusive, que quase fez eu ser preso uma porrada de vezes. Eu sou showman, eu fiquei, duvido você fazer aquilo, eu vou lá. Eu vou mesmo. Aí os caras me seguram, não tô brincando, agora eu vou. Agora, me solta. E é desse jeito. Entro no meio da paro os carros no trânsito, começo a arrancar roupa. Eu sou desse tipo aí.
Dançarino também.
É, dançarino, não para de dançar. Eu sei lá, mano, eu acho que eu fico com estamina infinita. Eu não paro. Um minuto. Eu tô no rolê, eu quero ficar até o último minuto. Eu sempre sou o último cara a sair. Tipo, das 6 horas da manhã eu falo, se foda, vamos ficar aí mesmo. E as pessoas, não aguento mais, gordo. Não, vamos ficar. E eu tenho esse problema. E se tá ruim o lugar, eu não quero ir embora. Eu falo, não, agora eu vou ficar aqui, eu vou atazanar todo mundo até todo mundo ir. E eu tenho esse problema. Eu não tenho vergonha. Isso é uma merda. Eu devia ter. E esse negócio, nossa, que vergonha. Eu bebo pra passar vergonha. O pessoal fala assim, não pode beber, tem que beber até certo ponto. Não, mano, se eu parei o que eu tô fazendo pra pegar um copo e beber, eu vou até o limite. Eu vou até o meu corpo chegar a um ponto de envenenamento que ele desliga. Tá ligado? Então eu tenho esse problema.
É filipaque do Chaves.
Exatamente. Aí, na hora que eu desligo, morro e volto depois de 15 minutos. Tanto que tinha a lenda do centro Pokémon. Aí todo Pokémon mundo. Pior. Todo mundo, mano, achava que tinha um lugar secreto que eu ia e voltava.
O Gordo, ele tava num nível de álcool muito alto, tipo, muito alto mesmo. Do nada ele falava, eu vou ali. Aí ele sumia, tipo, uns 15 minutos. Ele voltava, mano. Parecia que não tinha bebido nada. Nada. Todo mundo ficava olhando assim, mano, o que você fez? Não, eu fui ali só. Aí uma vez eu fui atrás, eu fui ver. Eu falei, não é possível, mano. Ele tá fazendo alguma coisa. Aí eu fui, ele tava atrás da, tipo assim, na igreja ali de Parapuã, atrás tem uns bancos. Ele deita no banco só. Tipo, ele cochila 15 minutos, ele acorda e tá bem. Eu falei, mano, que porra é essa? Não é possível, mano.
É magia. Aí eu vou e bebo mais.
Aí ele bebe o dobro do que ele tava tomando.
Os caras falam, não, gordo, para, tá bom, por favor, gordo. Eu dou uma se foda. E prau, prau, prau. Tô nem vendo. E eu tenho essa sorte, né? E E, ah, cara, mas eu não sei, eu não tenho mais, não. Bom, eu não vou tentar, né? Então, eu tô bem do jeito que tá, agora sou uma pessoa... Eu encontrei Deus, né? Então, agora eu sou uma pessoa diferente.
Eu também não tô bebendo igual eu bebi antes, não. Tipo, eu tomo tudo, mas... Cara, eu acho que hoje em dia só tomar uma cerveja pra mim tá de boa, cara. Eu não aguento mais, tipo, tomar destilado, esses bagulho louco. O máximo que eu gosto, assim, é um uísque, tá ligado? Porque de resto, mano, muito difícil eu tomar. Muito difícil. Que eu acho que, tipo, cara, depois de 30 anos, você vai aprender que, tipo, você maneirar. Porque senão, mano, porque eu sou aquele tipo de pessoa que bebe e eu esqueço. Total. De tipo, dar uma hora ali que dá um apagão, eu só vou acordar no outro dia, tá ligado? Aí eu vou saber o que aconteceu pros outros. Os outros falando, não tenho nem flash, nem nada. Tipo, eu apago total. E eu vi que isso aí, mano, não é rolê, tá ligado? Porque meio que você perde o rolê, tá ligado? Você vai lá pra curtir um negócio, você esquece. E aí?
É, eu pode falar.
Eu acho que depende, que nem, cara. Eu encho a cara ainda, mano. Eu tomo cachaça. Tipo, tô num lugar que nem tô lá jogando poker de terça-feira. Tem caipirinha, cara, vixe, eu enchi o... Nossa, tomei pra caralho, velho. Fiquei bêbado pra porra. Eu acho que depende também, né, cara, do local, qual a sua intenção, né? É, eu acho que é isso, cara. Sei lá, se você, tipo, tá lá pra dar um rolê, pra ficar mais de boa, é uma coisa. Ou não, ah, foda-se, quero encher a cara, eu tô precisando dar uma aliviada na vida, vai encher a cara. No outro dia você vai assistir uma bosta, cara, mas eu entendo também a questão do controle, cara, porque eu fiquei um bom tempo sem beber, ajuda bastante, sabe? Mas tem dia, cara, que você quer beber, mano, tem jeito. É, faz parte do costume, sei lá, que a gente tem, e é isso, cara.
Eu parei de beber porque eu comecei a... Como eu comecei a ler muito livro, eu comecei a querer pegar o meu tempo jogando videogame e essas coisas, então eu falei, mano, bêbado não dá pra fazer isso direito, né? Então eu não vou conseguir pegar, sei lá, um livro de Friedrich Nietzsche, sei lá, ler bêbado, eu não vou entender nada. Então eu comecei a parar, tá? Mas, assim, eu entendo que dentro de mim tem um monstro adormecido. E se eu começar a atiçar ele não vai querer parar de novo. E depois, na minha idade, não é bom acontecer isso, porque daí é pra baixo. Eu não paro mais, é de segundo a segundo. E eu já trabalho à noite, existe a possibilidade, eu já pensou, começar a sair na rua, indo pros botecos, segunda, quarta, quinta, sexta. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Tem uma amiga minha que faz isso aí, os caras conhecem. Ela não gosta muito de trabalhar, não, e ela bebe pra caralho. Bom.
Ai, caralho.
Mas tudo bem. Então um dia a gente chama ela pra contar umas histórias dela aqui, mas
meu
a gente tem
Deus
que...
Meu Deus do céu. Deus
a gente tem Deus. Que filtrar isso aí.
A edição desse vai ser pesada, hein?
A gente tem que fazer uma triagem, mano. É mais, vai ser mais 21. Nem quem tem porte de arma vai conseguir ouvir esse podcast. Bom,
os cachorros ficam assustados.
É, mas quem não fica? Ela é tipo o caos, tá ligado? Uhum. Ela é um vortex, ela é tipo uma entidade. É uma coisa bizarra, mano. Mas tudo bem. É isso aí. E. Nossa, me dá uma vergonha. Às vezes eu passo na rua assim, né? Aí tá lá. Junto com aquela 52 cachaceiros na frente do boteco. Aí tá ela lá na frente, né? Aí ela chega e fala assim: ó, tá vendo aquele cara ali? Apontando pra mim, lá do lado da rua, todo mundo olhando. Foi ele que me ensinou a beber. Eu falei, puta merda, o que eles vão achar de mim?
Todo mundo olhando feito, né?
Ai, meu Deus do céu. E aquela mulher inchada, vermelha, assim, tá ligado? E, bom, eu não vou ficar. Continuar isso, não vai dar uma merda isso aqui, mas tudo bem. É isso aí. Bom, tá aí. A gente já sabe mais ou menos o nosso perfil. Eu espero que isso aí, o perfil meu, eu tenha passado bem. Vocês acharem que eu faço alguma coisa diferente?
Cara, eu acho assim que você chega num nível também que você fala com tanta convicção das coisas, tá ligado? Que você. É, por isso você acha que vira o centro das atenções. Você fala com tanta convicção, todo mundo fica olhando assim e fala: caralho, é verdade, não sei o que, esse bagulho do Kirby também. Eu ficava olhando assim e falava: porque fazia sentido. Você falava os bagulho, tipo, era a discussão mais idiota que eu já vi na minha vida. Mas fazia tanto sentido com as coisas que você tava falando, tá ligado? Eu acho não, que é isso também, tá ligado? você fica, é que nem você falou, ficar confiante, você começa a...
Não, eu começo a... Toda a minha cultura começa a despejar na cara das pessoas, tá ligado? Indiscriminadamente. E não é quase nenhuma cultura essa. Eu só falo... É, eu tenho... Quando eu tô bêbado, não, tá? Eu tenho o dom da palavra. Então, muitas vezes, eu converso com todo mundo, tá ligado? E, do nada, eu tenho um monte de amigo e eu não conheço nenhum deles. Aí, quando eles vêm falar comigo quando eu tô são, tipo, eu falo, caralho, o que é esse maluco? Se eu tô sério, não tô querendo falar, tá ligado? Tô de saco cheio. Mas quando eu tô bêbado, porra, eu falo com todo mundo, não sei o quê.
Isso, aí, é verdade, nada, né?
Eu chegava e pegava assim, na época ali, e pegava o WhatsApp, o Facebook, alguma coisa, e gente me adicionando. Sério, mano, arranjava umas meninas que eu nem sabia quem que era. E tava lá, mó, tipo, parecia que eu ficava pensando, caralho, eu falo bem pra caralho quando eu tô bêbado. Eu vou virar deputado, mas só com cachaça. Eu vou pra 24 horas, tá ligado? Aí eu acho que eu ganho. Mas o cigarro tá me matando. Acho que não vai dar tempo, não. Bom. vamos se entregar aí a algumas histórias aí. Que o povo gosta, é chegado nisso aí. Senhor Francisco, nos traga um conto. Eu estou com vontade de ouvir histórias.
Vamos lá, cara. Eu tenho uma história aqui, velho, que aconteceu comigo. Eu tava lá em Três Lagoas, né? Eu não lembro se foi em 2018, 2017, mas não faz muito tempo não, cara. E eu acho que uma história que nem vocês conhecem, cara. Eu tinha um aplicativo chamado Tinder, e pra conhecer pessoas novas e tal, não sei o quê. Aí deu um match lá, olha só, deu um match no Tinder. Ah, vamos lá, tal, não sei o quê, vem aqui, tá na minha casa. Aí, cara, eu peguei e tal, fui no local, mano. Lá do encontro do Tinder e tal. Cara, quando eu cheguei lá, mano, era um puteiro, mano. Eu falei, ô, o que tá acontecendo, né? Eu falei, ô, moço, isso aqui é um puteiro?
Sente de tudo.
Moço, eu saí no encontro e eu parei no puteiro, é isso mesmo? É, moço, é que eu tô fazendo panfletagem pelo Tinder. Ah, tá bom, então. Mas aí você não quer entrar, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu falei, caralho, mano. Eu tenho 20 reais na carteira, fia. O que eu faço? Ah, não, é 10 reais pra entrar e você toma duas cervejas. Eu falei, porra, pelo menos eu vou fazer alguma coisa hoje. Tava tanto tempo trancado dentro de casa. E vamos lá, beleza. Entrei lá dentro, putei, tal, paguei 10 reais e eu tava com a cerveja. Os outros 10 reais da carteira sumiu, né? Porque ela pegava e ficava pegando também, e dançava e rebolava e caralho, quatro. Aí acabou tudo meu dinheiro. Essa menina inicialmente que eu conheci foi embora. E eu fiquei lá sentado. Falei, cara, eu tô aqui, eu vou abraçar o capeta que se foda, né? Tô lá sentado e ela tinha umas muretinhas, uns muros na parede de concreto. Tô lá sentado. E eu comecei a conversar, cara. Aí chegou uma senhorita lá, chamada Bombom.
Uma senhorita?
É, uma senhorita. Senhorita. Eu acho que ela devia ter eu na época tinha uns 20 e pouco, ela devia ter uns 20. Tinha pouca diferença de idade na minha. Era mais nova. Cara, a menina falava 3 idiomas diferentes. Eu entendia só o inglês e o português, né? O italiano e as outras lá eu não entendia. Enfim. Conversando sobre a vida, ela começou a falar como que ela entrou naquela vida e não sei o que, falava sobre que ela era viciada em sexo e não sei o que, que viu o livro da Bruna Surfistinha e tal, a gente conversando lá, eu tomando cerveja e tal. Aquela cerveja durou, meu amigo, eu lá. Aí, cara, tomei a primeira cerveja e tal, e isso que também chegou o cafetão dela, o cafetão... Eu não sei como funciona, mais ou menos, mas tem um dono do puteiro, tem um cafetão que traz as putas e tem as putas. Aí o cafetão também começou a conversar, tal, não sei o quê. Eu conversando com todo mundo do puteiro. E lá, tá. Então, não sei o quê, né? Aí, de repente, essa Bombom chegou pra mim e falou assim, ô, eu queria dar uma volta ali pra comer um pastel, você não quer ir comigo, não? Aí eu falei, cara, quer saber, mano? Eu tô aqui, você é só chofer de puta agora também nessa porra. Aí pegamos eu, ela e o cafetão. O cafetão ficou atrás e ela ficou na frente. E, enfim. Aí, cara, quando a gente falou, ah, vira aqui, cara. Ela entrou num lugar, eu falei, isso aqui não parece uma pastelaria.
Mano, não é possível.
Ela voltou, mostrou, felizmente, olhando para mim com um sorriso ao rosto, com um pacotinho branco, com pau branco dentro, falou, você quer um pouco? Ela foi comprar cocaína, mano.
Esse eu falei, moço. Diferente.
Aí eu falei, eu não quero não, moço, tô de boa. Aí ela cheirou lá, tá, não sei o que. Aí eu levei ela de volta pro puteiro, tal, não sei o que. Conversa, vai. E aquele começou a esquentar. De repente chegou um cara lá. E tipo. Aí, tipo, eu tava lá, tipo, só de boa, tal, tomando minha cerveja. Chegou um cara lá gastando dinheiro, 400 pontos. Eu lembro que era 400 reais, não sei porquê. Alguém falou. O cara chapado, chapado e não sei o quê. E como eu falei pra vocês, o muro, a banqueta ficava no muro, assim, no, na parede, né? Um banquinho de concreto. Meu irmão, as putas tudo em volta dele, lá pagando, jogando dinheiro, dando bebida pras putas. Cara, ele foi sentar, mano. Ele mandou a jaca na parede, mas foi uma porrada, mano. Bom! Cara, ele não conseguia ficar de pé, meu irmão. Ele começou a vomitar no chão. Eu falei, caralho, velho. E não sei o que, papai já tava na minha segunda latinha, né? Tava conversando até com o dono do puteiro. Aí, tipo, as putas tudo em volta. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí o capitão, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não sei o que, porque o capitão era meio. Enfim. Aí. Assim, de força bruta masculina, só tava eu, o cafetão e o dono do puteiro. Aí o cara, o dono do puteiro, chegou e olhou pra mim: ô, amigo, ô, amigo, tem como se ajudar a levar o cara lá pro quarto e a menina cuida dele? Porque, cara, se eu sair daqui, as meninas vêm aqui e roubam meu caixa, tá ligado? Vai aqui e pega o dinheiro do caixa, eu não posso sair daqui, tá ligado? Então você ajuda o cara ali. E aí foi eu e o cafetão lá, levou o cara lá pro quarto. Jogou o cara lá dentro do quarto, pá, eu voltei. Eu falei, caralho, mano, que noite desgraçada, né? Eu não vou comer ninguém como sempre. E aconteceu toda essa merda. Aí de repente o dono do puteiro chegou, colocou uma latinha pra mim assim e falou, ó. Aí eu falei, cara, mas já acabou, meu. Não, pode beber o resto da noite, pode beber o quanto você quiser. Eu falei, caralho, mano, aí eu chapei. É isso aí, cara. A história de bêbado, que eu fui embora bêbado pra caralho, né? Porque de graça eu tomei um monte, não era Brahma, mas porra, Brahma até na testa. E, cara, e foi isso, cara. A minha história de fracasso de bebida aí, que eu enchei a cara. Foi isso que aconteceu, porra.
Tá aí, ó. É quase uma música de sertanejo universitário. E reparar bem que como eu gosto de escrever, né, essas coisas, eu vi que ali a gente teve um momento chave. Se, como a gente também é programador, se no momento que a menina deu a farinha e o Chesco tivesse aceitado, provavelmente a gente teria começado um Pulp Fiction, tá ligado? Aí ia começar o Chesco ia fugir com essa puta pro Paraguai. Ia pedir empréstimo no Bradesco com nome falso, ia começar uma puta história foda. E provavelmente ia virar presidente da Colômbia no fim. Ainda bem que ele não aceitou. Ou que pena, não sei. A gente não sabe o que a gente pode ter perdido aí nesse mundo.
Em um universo paralelo, tá o Chesco lá presidente.
É certeza, lá. Venceremos, mi pueblo.
Terceira Guerra Mundial e o caralho.
É. E eu vou foder estes muricano. Meu Deus. Ia ser fantástico, cara. Mas tudo bem, a gente perdeu essa versão aí, mas a gente continua tendo a nossa versão podcaster aí do nosso querido senhor Francisco. Tá aí, uma bela história. Um bom conto. Aí pras pessoas aí, é isso aí. Eu também. Eu gostaria de. Que a gente tem uma história.
Essa numa mesmo.
Cidade que chama, numa história. Numa cidade que chama Panorama. Panorama linda, bonita aí, cidade. Quem que nasceu lá? Sabrina Sato.
Não, Panorama não.
Caralho. É Penápolis. É tudo igual.
Panorama é onde eu moro.
É, onde tá o Tiesco aí. Panorama. Eu fui uma vez num carnaval há 250 anos atrás. Uhum. Em Panorama. Achei uma bosta.
Eu nunca fui em Panorama, nem.
A vista é bonita, mas. É ok. É uma cidade pequena, né?
Ah, é. É, bom. Tava lá em Penápolis, aí. Mas eu não vou contar essa história, eu vou deixar o Wesley contar. Por que que acontece nessa história? Ela, como toda boa história, ela tem duas versões das duas pessoas que estavam lá. Então a gente tem a versão do Wesley e a minha versão. Porque essas coisas aconteceram a certo ponto, aí aconteceu um momento chave em que tudo separou, virou, tá ligado? E, então eu vou permitir o Wesley aí, conte tudo. Aí depois eu vou contar mais ou menos o que aconteceu meio curto pra não deixar muito grande também o podcast.
Vamos lá. Bom, certo dia, eu acho que lá pra meados de 2015, gordo, por aí? Por aí.
Ah, mais, hein?
Mais, né?
Mais.
2013, 12, 2013,
2014, alguma coisa assim.
2014, né? Certo dia, o gordo me, né, a gente conversando no MSN. Vocês viram? Não é, velho. O gordo fala, ó, vai ter um rolezinho, um rock, era rock na praça também, é, em Penápolis, e tal, e vamos, porque aí a gente fica na casa de uma amiga minha, né, o gordo falou e tal, falei, cara, vamos, dá pra ir, vamos, é, juntamos todas as coisas, tal, mochilinha, né, blusinha lá, jaquetinha, tava meio frio, acho que na época, e vamos embora, pegamos o ônibus, chegamos lá em Penápolis, só os dois, né, a gente foi. Já no caminho do retardado, né? No ônibus. Brincando de esporte.
Exatamente. Essa é uma das minhas melhores memórias desse negócio.
Minha também, mano.
A gente lá com uns copos cheios de pinga tomando no ônibus. E a gente descobriu que o botão do ônibus era automático. Aí eu falei pro Wesley, ó, se liga. Aí eu tava deitado, aí apertei o botão, comecei a levantar devagar e comecei a fazer tom, 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 tom. Bêbado.
Fazia assim, ó. Tá acordado dentro do ônibus. Sim, eu acho que a gente já tava assim, porque o ônibus eu acho que era tipo umas 2 horas da tarde que a gente ia pegar. Porque o negócio era mais pro finalzinho da tarde, começo da noite, ia. Então a gente já tava em casa e já tinha bebido, né? Já tinha tava no grau já. Então a gente já saiu daquele jeito. Enfim, entrou dentro do ônibus, a gente vê esse ônibus automático e começou. E a gente criou um personagem também que eu lembro. Mas enfim, esse daí a gente pode falar.
Esquece aí.
Enfim, a gente desceu ali, né? Porque a rodoviária era perto, praticamente do lado da praça e tal. Toda a bebida que a gente tinha levado acabou rapidão. E a gente saiu, né? Pra procurar mais. Porque lá dentro, tipo, era uma praça mesmo. Só ia ter o show. Então não tinha lugar vendendo nada, se eu não me engano. Acho que tava tudo. Tipo, era só o show ali e tal. E a gente saiu. E na rodoviária tem aqueles bar, né, de rodoviária e tudo. E a gente tava lá e a gente achou um barzinho lá e perguntou pro cara, né, o nível que a gente era naquela época. A garrafa da coisa mais forte e mais barata. Cara, o cara voltou com uma vodka de sabor lá, mano. Eu nunca mais eu achei aquela marca na minha vida. Acho que era Miraslov, mano, não
Miraslov,
sei.
Miraslov, cara, eu lembro.
Nunca mais eu vi isso na minha vida. Eu acho que só. Acho que era o final aquilo ali. Acho que era, tipo, nunca mais eles fabricaram porque era pra matar gente, tá ligado? Viu que deu ruim, pararam de fabricar esse bagulho. E a gente pegou, beleza, fomos. Pegamos a garrafa e tal, sentamos lá, né, esperando os. Acho que o show nem tinha começado ainda. E começando a beber, colocou, né, cada um num copo, gelo, pá, tomou. Sabe, aquele primeiro golinho, docinho, pá, 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 tomando. Pá, na hora que foi ver, acho que em menos de meia hora, mano, a gente tomou a garrafa inteira. Vamos pegar mais? Vamos. Voltamos lá. Pegamos mais um Miraslov, sentamos lá e começou. Eu lembro que começou uns papos muito filosóficos, né, os dois estavam já naquele nível, né, bonito. Juntou os dois, fudeu. E tal, tá, pá, pá, pá. Aí começou o show. Cara, eu não lembro muito do show, não. Eu só. Bom, o que eu lembro que eu voltei, eu sumi, tipo, teve uma hora ali no meio do show, pá, eu sumi, eu voltei com a minha, eu tinha levado a mochila, eu tava sem a minha mochila, com a minha camiseta, eu tava sem a mochila, com a minha camiseta, minha jaqueta ao avesso, sem a camiseta embaixo, tipo, eu só tava com a jaqueta, sem camiseta. Caralho, por baixo, mano. Todo vomitado. Aí eu cheguei pro gordo, eu só lembro assim, ô gordo, eu perdi minha bolsa. Eu perdi sua jaqueta. Eu tava mó triste, mano, porque a jaqueta do gordo, mano, uma jaqueta linda de couro que ele tinha, tava dentro da minha mochila. Eu tava mó triste, mano, eu perdi sua jaqueta, mano. Aí eu me deprimi, e eu perdi também meu óleo de amêndoa.
Ele tinha levado óleo de amêndoa, mano.
Porque eu tinha acabado de fazer uma tatuagem, e sei lá que porra que eu vi em algum lugar que era bom passar óleo de amêndoa pra hidratar. Aí eu levei. Ai, aí, mano, eu só lembro que depois, beleza, aí eu só lembro desse flash. Depois eu sentado, tipo, tava o gordo, a gente tava com essa amiga do gordo que tava lá, achou a gente se encontrou lá, sentado. Daqui a pouco eu olho pro lado, pra trás, tava minha mãe, o meu pai e minha irmã olhando pra minha cara. Aí eu falei assim, o que vocês estão fazendo aqui? Aí minha mãe, Wesley, você me ligou. Eu liguei, eu falei, você me ligou. Falou assim, mãe, tá tudo bem, eu tô bem, eu tô aqui com a Sabrina, fala com ela. E a minha irmã tava do lado da minha mãe. A minha mãe falou assim, Wesley, onde você tá? Não, eu tô aqui em Penápolis, eu tô em tal lugar, mas eu tô bem, pode falar com a Sabrina, ela tá aqui, pera aí. E ficava mudo. Detalhe, nisso, eu perdi meu celular na volta também. Aí, beleza. Aí minha mãe chegou, pegou a gente, falou, não vamos ficar aqui, né? Aí pegou, voltamos. Cara, chegamos em casa, tipo, tava destruído, arregaçado. No outro dia, eu avisando todo mundo, né? Tinha no Facebook, avisando pra todo mundo que meu celular tinha sumido e tal, que manda mensagem, não sei o quê. E eu tentando ligar pro meu celular. Ligando. Aí teve uma hora que atendeu. Aí alguém atendeu, não sei o que, falou, oi. Eu falei, você achou esse celular? Ele, não, sim, eu achei ali no Rock na Praça, perto do lago. Ele tava jogado. Aí eu falei, você achou uma mochila também? Ele falou, não, só o celular. Eu falei, não, tudo bem. Eu sou aqui de Araçatuba e tal. Aí o cara falou assim, a minha namorada mora em Araçatuba. Se você quiser, tal horário, ela vai pegar um ônibus e ela te leva o celular. Eu falei, puta, mano, eu agradeço muito, pá, não sei o que, aí combinamos o horário. Ele falou, aí beleza, deu o horário, era finalzinho da tarde, começo da noite, fui lá na rodoviária e tal. Aí cheguei e tal, a menina tava lá, aí ela me entregou o celular e falou assim, ó, o meu namorado pediu pra entregar isso daqui pra você também. Aí eu peguei assim, aí eu, não, obrigado. Aí no caminho eu tô olhando assim, era um livro de autoajuda.
Cara, mandou essa, não acredito, velho.
Mano, cara, essa é a história de Penápolis. No finalzinho eu acabei ganhando um livro de autoajuda e tal.
Você leu hard? Eu precisava, lembro?
Eu precisei. Nem lembro, cara. Eu acho que era uns negócio de igreja.
Ele
não
jogou
lembro,
fora,
cara.
Ele jogou fora. É. Eu falei, se fuder essa bosta.
Eu não preciso de ajuda. Obrigado.
Então, eu perdi essa história. Eu perdi a jaqueta e meu óleo de amêndoa, cara. Eu não acredito.
Perdeu tudo. Essa história, eu acho que vocês perceberam que tem uns momentos totalmente esparsos, né? Que é os momentos que ele morreu por dentro, o Wesley. Que nem quando ele tava no lugar, do nada ele viu tava a mãe e o pai dele. Aí o que acontece? Bom. Aí entra o negócio. Vamos pegar essa. Dar um review. Tá? Então, aí vamos um pouco ao ponto em que a gente tinha. Tava na segunda garrafa daquela desgraça daquela bebida. E. Ah, não sei o que, pai. O negócio começou a ficar estranho. Começou a anoitecer, e quando anoitece, é aquela noite sem lua, tenebrosa, tá ligado? Então, a gente meio que se separou, por algum motivo, que até hoje eu não sei. Muito bem, tamo lá, aí eu andando assim e tal, meio bambo pra lá e pra cá, batendo nas coisas, mas tava ali, eu ainda era o gordo. Eu só não tinha meio que o meu controle emocional. Mas de resto, aí do nada assim, aí de noite, aí me liga a mãe do Wesley. Aí ela ligando, eu falei, carai. Aí ela chegou e falou, ô gordo! Eu falei, tá porra. Aí ela falou, oi, tudo bem? Ela falou, cadê o meu filho? Aí eu falei, eu não sei. Aí ela falou, como não sabe sua anta? Não tava com você? Eu falei, então, ele tava, mas daí ele falou que ia num lugar, porque ele realmente faz isso. Ele fecha o olho, fica bem sério, aponta e fala, eu vou ali. E vai.
E eu fui.
E ele foi. Aí eu falei, eu não vou impedir. Não vai ser eu que vou falar, não, não vai. Não vai, mas tava muito convicto que ele... Aí eu falei, ele sumiu. Aí ele falou, pois vai procurar ele, porque ele acabou de me ligar, falando que tava falando com a irmã dele, e a irmã dele tá aqui. Aí eu falei, tá, peraí, eu vou tentar. E só que nesse momento aí eu tava passando uns chaveco ali, tudo bem? Eu falei, não, é esse vídeo ali, tranquilo. Daí eu falei, tá de boa. Mas tá tranquilo, tá vivo. Aí chegou, passou uns 20 minutos, daí ligou de novo. Igor, você achou meu filho? Eu falei, não, mas eu tô procurando aqui, viu? Eu falei, ó, eu tô.
Meu Deus.
Caralho. Não, é beleza. Eu vou. Ela, vai logo, seu filho da puta. Aí ligou ele, ligou a irmã dele. Todo mundo me xingando. Aí eu saí correndo lá no meio, né? Aí, eu tá correndo. Meio bêbado. Aí chegou a amiga minha e falou assim, onde você vai? Eu falei, sabe o rapaz que tava comigo? Ela falou, sim. Eu falei, ele sumiu. Você viu ele em algum lugar? Ela falou, não, faz tempo que eu não vejo ele. Eu falei, eu tô precisando achar ele. A mãe dele vai me matar. Aí chegou, não, eu vou falar com os rapazes ali, vamos achar ele. Eu falei, tá bom. Aí eu continuei correndo. Dei 5 passos aí correndo, dei de testa na pilastra que fica no meio do negócio, é uma tenda. Mas de um jeito, pá, balançou tudo. Até o palco balançou a cabeçada que eu dei, eu caí sentado no chão. Aí umas pessoas me levantou lá, uns me empurrou, sai daqui. Só continuei correndo. Wesley! Aí nada. Aí chegou, eu vi o Wesley simplesmente sentado num morrinho assim, mas muito de boa. Tava muito de boa, sem preocupação na vida, a mente em paz. Aí eu cheguei e falei, o caralho, eu sentei do lado dele. Falei, mano, o que que tá acontecendo? Foi nesse momento, ele chegou, ele falou pra mim, mano, eu perdi a carteira e o celular. Eu falei, caralho, tá bom. Mas ele ainda tava com a mochila e vestido com a minha jaqueta. Daí eu falei, puta merda, eu vou ter que ligar lá. Aí eu liguei pra LL. Fala, é bom você ter alguma coisa pra me falar. Falei, caralho, mano. Aí eu falei, ó, o seu filho, ele perdeu a carteira e o celular. Aí eu falei, daí ela, puta que pariu, a carteira! Daí eu falei, ela falou assim, vê se tá aí. Daí eu falei, Wesley, tá aí a carteira? Aí ele chegou e falou, não. Ele não conseguia falar não, ele só balançava o dedo assim, em negação, tá ligado? Não. Aí eu falei, não. Caralho, não sei o que, eu tô indo aí. Eu falei, tá bom. Daí chegou, ele tinha acabado de desligar, aí ele botou a mão no bolso e tirou a carteira. Aí eu falei, mas que filho da puta, você acabou de falar, eu tinha perdido, eu achei. Eu falei, ah, tomar no cu. Aí chegou, deu mais uns 5 minutos, eu falei, ó, acho que sua mãe tá vindo aqui, não sei o que, e ele, ah, tá bom, tá bom. Daí ele foi lá e de novo apontou pro vazio, ficou sério, falou, eu vou ali. Eu falei, meu Deus do céu, só que eu não tava na minhas faculdades mental perfeito, vai tá, vai. Daí foi, sumiu de novo, me ligando, porra, caralho. E a mãe dele me ligando, falando, ó, eu achei, mas ele sumiu de novo. Aí eu, ai, mas e aí, não sei o que, aí você tá de brincadeira. Não, eu não tô, é sério. Aí eu cheguei e falei, meu amigo, de novo, sumiu de novo, eu tinha achado, agora sumiu. E enquanto a gente tava nessa contenda, eu no telefone, aqui, não sei o que, apareceu o Wesley. Tudo fudido, quase sem roupa, sem menu, sem mochila, sem merda nenhuma. Falei, caralho, mano. Vomitado, até do pescoço até a canela, assim. Eu falei, tá porra. Daí eu falei, mano, cadê tudo? Perdi tudo, perdi a mochila.
Meu Deus do céu.
Fala, meu Deus do céu. Daí ele chegou, botou a mão no bolso e falou, mas a carteira tá aqui. Aí eu falei, tá bom.
Consciente.
Chegou os pais dele ali, ele tava deitado, tava cuidando dele. A mãe dele olhando pra mim com uma cara. Eu, mano, tá aqui, ó, encontrei. Tá aqui. Aí, tudo fudido. Cadê essas coisas? Eu não sei. Daí o Wesley, ele levantou meio bravo. Aí ele falou, tá ali, no meio daquelas mochilas ali. Eu falei, mano, não sei se tá lá não.
É verdade.
Aí ele começou a pegar a mochila das pessoas, mano, jogar pra cima, assim, tá ligado? Aí eu falei, para, mano, você não vai apanhar. Aí chegou e falei, cara, eu dei um pedindo desculpa pras pessoas. Aí, não, pode vir aí, os caras, não sei o quê. Eu falei, mano, tá bom, chega, vambora. Aí foi, a gente foi embora. Aconteceu outras coisas, mas isso aí é tudo bem. Mas eu acho que a parte mais importante dessa história toda, dessa extensão impressionante, é como.
É eu quase não que sei. É quase que um jogo e a DLC. O Gordo contou a DLC.
Exatamente. É como o Wesley conseguiu perder tudo isso. Tipo, num espaço assim de o quê? 30 metros quadrados. Ele sumiu tudo, saca? E não foi roubado, saca? Porque acharam o celular dele no rio. Ali,
tava perto da lagoa ali, o cara falou, mano.
Ele devia ter pegado as coisas, jogado pra cima, foda-se, foi embora.
Tá no fundo livre. Da lagoa, deve estar lá até hoje a bolsa.
Deve estar lá. Tá tudo a poder. O óleo de amêndoas ali, tudo ali. Gente, que coisa desastrosa. Eu fui xingado, fui ofendido durante muitos dias ali após aquilo. Mas acontece, né? A vida tem dessas. Caralho, foi só doideira. E depois, no outro dia, a gente quase foi de novo, viu?
Pior, né? Era 3 dias, né? A gente foi no sábado, sei lá.
E, mano, eu sei que foi uma putaria, cara. Eu sei que foi uma coisa triste, mas é uma história boa aí.
Ó, eu não me orgulho de nada disso, mas eu não me arrependo.
Ah, a gente tá. Eu não arrependo que não lembra. Teve uma das festas que a gente foi nesses negócios de universidade aí, de jovem, American Pie. O Wesley, ele ficou tão bêbado que ele só viu foto dele depois. com um monte de adolescente segurando ele, com os olhos virados, assim, parece que ele tinha morrido. E ele não sabia como é que ele fez isso. Foi que coisa maravilhosa. O Wesley virou o rei da universidade. Ai, meu Deus do céu. Bom, mas isso aí é história pra um outro dia, né? Vamos com calma. Ai, meu Deus do céu. Vocês têm mais alguma história? Eu tô com dor de cabeça, porque senão eu vou dar o ultimato, hein?
Cara, eu acho vou que dar... uma de cada já tá bom, porque senão fudeu. É.
Ai, meu Deus do céu. Eu lembro de uma de Rinópolis, do Chesco.
Uhum.
Tava eu e o Chesco. Aí eu tava pegando uma mina feia pra caralho lá. E... desculpa, tá? Não quero ofender ninguém. Mas era mesmo. Eu sou fake, não é capivara velha. Então, não tem problema. A gente ficou lá esperando, não sei o que, tinha nada pra fazer, comprou um monte de bebida, ficou na calçada. Eu sei que chegou fim de noite, 4 horas da manhã, depois de um rodeio. Eu e o Chesco tava lá. Apareceu uma ruma de mulher feia. Um monte.
Ai, tudo bem. Ai, tudo bem.
Não, beleza, tranquilo, pai. Eu tinha escolhido um pro outro e falou, caralho, mano, que puta buraco. Pra se enfiar. Aí, não. E o Chesco, ele é mais corajoso, né? Aí ele falou, não, lindezas, vamos dar uma volta. A gente colocou aquela porrada de mulher dentro de um carro do mínimo, né? Que é... Aí, um show, o carro de mulher, o Francisco, não sei o que a gente vai fazer com essa porra, com a carga. Aí o Chess, não, vamos, vamos. Peraí, peraí, você vai ver. Aí o Chess, ele tava com a mão no voante, falou assim: nós vamos morrer. Daí ele acelerava. Leva mulher. No meio de Rinópolis, mano. Aí tinha uma rua que fechava, ia dar um muro, daí ele falava: eu vou atravessar aquele muro. Eu falava: caralho, mano. Até eu tava com medo, só que eu tava dando risada. A gente saiu, tudo, mano, foi um... Nossa, que... foi por emoção, né?
Ai, cara. Ai,
mas fica aí o registro aí das aventuras do Tiesto no volante. Aliás, temos muitos. Um dia também vai mais. Bom, eu acho que é importante eu contar uma história. Ela teve certa fama aqui. E bastante gente sabe que agora vai pro mundo. Bom... Ai, meu Deus, eu tô tendo dor de cabeça já, eu nem comecei. Teve um belo dia. Normalmente, o que a gente fazia nos finais de semana? A gente juntava todos os vagabundos do Parapuã e a gente chegava ali na conveniência. O Wesley vinha lá de Araçatuba pra juntar com os vagabundos aqui também. Aí, porque é vagabundo também. Aí chegou, juntou tudo nós ali, arruma, né? Aquele monte de bebum. Aí chegou, sentou ali na mesa, né? Do... Veniência, meio sem fazer, tava um dia meio merda, tá ligado? Aí a gente olhou assim no pôster, um olhando pro outro assim, aí chegou, olhou e falou: caralho, essa cidade aqui tal, vai ter um show do Fábio Júnior. Olhei assim, pro Wesley assim, bora! Rolezão! Aí eu falei: caralho, show do Fábio Júnior. Aí os outros: não, não vamos não. Daí os caras: que se foda, então vocês ficam aí. Quem é que vai querer vir? Daí uns três ali levantou a mão. Aí, bora. A gente foi. Só que a gente não tinha carro. Daí a gente... Bom, eu acho que é importante a gente numerar aqui, tá? A gente tem o elemento 1, 2 e 3. Vamos guardar esses números, tá? 1, 2 e 3. Eu e o Wesley. São as pessoas que podem ser nomeadas aqui sem que a gente possa pagar processo. Talvez um dia no futuro o Wesley possa me processar ou processo ele, mas por hora isso não vai acontecer. E esses elementos, 1, 2 e 3, 5 pessoas. A gente chegou um pro outro e falou: a gente não tem carro, como que a gente vai pra outra cidade? Aí o elemento 1 falou: vamos pegar o carro do meu pai. Pode. Aí eu falei: ideia. Cara, aí nós falou: puta ideia foda, né? Porra, salvou. Chegou, daí ele falou: quem vai dirigir, o Wesley? É o mesmo, ele é o motorista da rodada, né? Aí chegou, bora. Entramos num carro lindo, Monza azul. E a gente encheu, né? Eu, Wesley, 1, 2 e 3. Fomos cheio de bebida e na mente. E lá a gente falou: lá a gente vai arregaçar. E eu já tinha exagerado. O meu não foi esquenta, eu já fui pra se acabar logo. Aí chegamos. Vimos lá o local onde teria este show maravilhoso do Fábio Júnior. A gente queria ver ali, né, na nossa frente, essa figura lendária, o pai do Fiuk. E a gente falou: bora. Eu sei que a gente só entrou. Entramos ali, nós cinco. Já começou errado. Porque, infelizmente, eu acho que eu não sou uma pessoa muito benquista na sociedade. E na hora que a gente entrou e ficou ali na porta, tem o segurança, tem que fazer todo aquele rolê. Mano, eu sei que todo mundo passando de boa. Eu dava dois tapinhos assim e ia. Na hora que chegou minha hora, mano, separaram eu do lado, todo mundo já tinha entrado. Uns três seguranças assim, os caras começaram pá, 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 tudo. Tava me sentindo especial ali. Mas eu já tava acostumado, né? Isso aí normalmente acontece comigo. O pessoal olha pra minha cara e falou: esse aqui é um louco. Eu vou aí, tem que ver. Ele deve estar com uma metralhadora enfiada no cu. Aí eles vão lá e parpa. Beleza. Passei. Aí eu já tava bêbado, puto, velho, filha da puta, não sei o que, pá, beleza. Aqui no interior a gente tem uns costumes estranhos. Fora as barracas de churro a R$5, com qualquer evento, né? E, mas ali tinha uma barraca de cachaça, onde tinha as barris ali. Diversos sabores e coisas. Sabores do Brasil. A gente foi. Aí a gente tava. Eu, o elemento 1 e 2. Esse eu e Elemento 1 e 2 estavam olhando maravilhados para as cachaças. Enquanto a pessoa que estava ali na frente chegou e falou assim: vocês querem experimentar? Meu amigo, mas brilhou o olho de todo mundo. O Elemento 1, que fazia parte do que era a filha do dono do carro, ela chegou e falou assim: manda aí esse daqui de sabor tal. Aí chegou e falou: mas já manda dose pra três. Aí foi e colocou ali. Aí uma bicadinha aqui, uma bicadinha Elemento 2, uma bicadinha eu. Tudo. O Wesley provavelmente já tava passando vergonha, aí ele foi lá e comprou um copo já, né? Falou, puta, esses fudidos. Aí chegou, a gente foi, pega. Não gostei desse sabor. Ah, gostei. A gente tava sommelier, tá ligado? Tá ligado o Masterchef, que os três vai ali e começa a experimentar? Ah, esse tá ruim, esse tá bom. É mais ou menos isso. Aí a gente foi e experimentou todos. Eu sei que eu já tava muito louco nos últimos, tá ligado? Eu não tava vendo mais nada. Aí, eu fui e fiquei com vergonha, né? Porque eu também sou uma pessoa que fica com vergonha e fala: me dá um copo, dá um copo. Quanto que é um copo? Aí a pessoa, R$10. Dá um aqui, um pro meu amigo. Entreguei o copo ali, tudo, todo mundo com um copo de cachaça. Mas eu tava com o copo, eu acho que eu dei dois passos, dei um gole, pumba, travou, foi tudo. Travou, acabou.
Impacto do Chaves.
Fui embora.
Teve que sentar na cadeira, mano. Foi foda.
Todo mundo me carregando ali. Mano, era começo, tipo, 7 da noite.
A gente tinha acabado de entrar.
Arranjaram uma cadeira ali, colocaram sentado, porque, mano, aquela cachaça bateu erradaço. Aí eu fui tentando vomitar as pessoas passando, as famílias, as crianças. E eu no meio do negócio, os guardas tudo dando risada ali na frente, a segurança. Aí chegou e falou: leva o gordo pro carro, vamos levar pro carro. Aí chegou e colocou o cara no carro. Eu sei, mas eu vou fingir que eu não sei, que tiveram a brilhante ideia de pegar uma pessoa extremamente bêbada e trancar dentro do carro.
Ah, meu Deus do céu.
Me trancaram. Aí, e foram lá pro rolê. Nesse momento, vamos fazer assim. Eu fiquei entre momentos de lapso e de sono. Eu acordei assim, caralho, o que tá acontecendo? Mas na hora, assim, eu senti vontade de cagar, tá ligado? Aí eu comecei a forçar a porta. Pum, pum, pum. Nada, não abria. Aí, mano, tá foda, dormi. Aí eu acordei, mano, tava na argola, na boca, o negócio. Falei: meu Deus do céu, vou me cagar. Daí eu, as pessoas passando pela rua, eu batendo na janela assim, me socorro. Buzinando. Pô, socorro. Aí eu falei: caralho. Aí eu lá dentro, vou me cagar. Aí eu, tentando abrir a porta, dormi. Aí eu acordei, tava tudo pesado ali na cárcere. Meu Deus. Puta que la merda, deu merda. Aí eu acordei, só que eu acordei, eu percebi que a porta tava aberta. E esse Elemento 1? Não tá. O Elemento 1 abriu a porta, tava trancado mesmo. O Elemento 1 chegou, praticamente, me tratou como se fosse um pedaço de lixo, tá ligado? Pegou eu pela roupa assim. Sai daí, sai daí. Pronto. Cai na calçada. Aí chegou, entrou no carro, ligou e foi embora. Falei: caralho, agora fudeu mesmo. Eu não conseguia ficar de pé direito e não conseguia andar. Aí eu cheguei, tinha um terreno baldio bem na frente. Eu arranquei as casas, tirei o volume, continuei. Eu acho que falei: olha, tem um pouco ainda, já vou terminar logo. E as pessoas passando assim. E eu tava muito louco. Aí as pessoas passando, oba, oba. Eu tava tudo agachado, cagado. Aí eu cheguei, falei: caralho. Mas só que eu tava tão louco, eu não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido com o carro. Eu cheguei e voltei pro carro. Aí eu abri a porta do carro, entrei. Eu vou dormir aqui agora, eu tô leve. Aí, vum, acordei. Tinha polícia na minha frente, giroflex, brilhando, sabe? Vermelho e azul de filme mesmo. Uns quatro caras me xingando. Falei: tá porra, o que tá acontecendo? Aí o polícia dando borrachada na minha perna: corta, filha da puta. Aí eu: calma aí, mano, calma aí, amigão. Ô, parceria, calma aí, você tá nervoso. Aí eu levantei assim, tudo cagado, eu acho que eu tinha vomitado tudo também. Aí o carro... Aí eu olhei pro carro, quem tinha vindo num Monza azul. Eu tava dentro de um Gol vermelho.
Caralho.
Eu falei, santa madre. Aí o policial, como é que você chegou aí? Esse cara, tu falou, não. Ele falou, mas como é que você entrou? Eu falei, não sei. Aí ele fala, como assim? Você não sabe? Eu falei, não sei, bicho. Eu tava aí. Eu tô aqui agora. E bêbado, chapado. Os quatro caras, não, abre aí, vê se roubou alguma coisa. Os caras vendo tudo cagado o negócio. Aí eu falei, aí eu bebo, você tá me chamando de ladrão? Eu vou ver aqui meus bolsos pra ver se você não roubou nada. Deve ser ladrão esse polícia. Eu falando pra ele. Aí o polícia falou, cala tua boca, que não tá bom pra você, cara. Não tá bom pro seu lado. Mas se você estiver achando ruim, pode abrir um BO. Quer abrir um BO? Eu falei, não, não. Vou deixar passar. Aí, beleza. Cheguei. Aí eu... Tudo lambuzado. Fui pegar um cigarro pra acender. O policial, você não vai acender o cigarro, né? Aí eu falei, pô, não posso fazer nada, bicho. Não sei o que, os caras me xingando. O Ulisse, o cara com prancheta, uma zona. Aí chegou, aí ele pegou o meu celular. Falou, você veio com alguém? Eu vim. Aí eu... Daí ele chegou e na hora que ele pegou o celular, tava tocando. Aí o... Era o Wesley. Aí ele falou, quem que é o Wesley? Eu falei, é o cara que me trouxe aqui. Aí...
Me fudeu.
Aí o policial atendeu, né? Aí essa parte só o Wesley sabe, que ele tá com o celular. O que, que ele falou lá?
DLC. Cara, vamos rebobinar, igual você fez na minha história. É... Aconteceu tudo isso, você ficou ruim. A gente deixou você lá dentro do carro. Trancou o carro. E voltamos pro rolê. Eu, elemento 1, 2 e 3. Aí beleza, tamo lá, pá, não sei o quê. Aí o elemento 2 sumiu. Sumiu o elemento 2. Ficou só o elemento eu, elemento 1 e elemento 3. Aí daqui a pouco o elemento 1, né? Falou, ó, vou lá ver o gordo, como ele tá. Eu falei, beleza. É, aí falou assim, é, me dá a chave que eu vou lá, né? Eu vou abrir o carro, vou ver como ele tá. Aí foi. Sumiu também. Sumiu. Beleza. Ficou só eu e o elemento 3. E aí, tu, beleza, acabou o show, pá, não sei o quê, vamos embora. Tô saindo. Na porta, pelo menos. Tô lá na porta, o elemento 2, louco, bebaço. Tipo, girando, camiseta pro alto, um bagulho, meu Deus do céu. Aí eu tô ali, pá, perguntei pro elemento 2, cadê o 01? Aí, ó, não sei onde tá, não sei onde tá, vamos procurar. Aí, beleza, na hora que eu tô saindo, porque era assim, a gente saía, ou ia pra, pra esquerda, ou ia pra direita. Aí eu saí e a gente deixou o carro pra esquerda. Eu tô saindo, assim, na hora que eu tô saindo, virando pra esquerda, aparece o 01. Não. É, aí eu falei, onde você tá? Onde você tava? Não, eu tava ali no carro, não sei o quê. Aí eu tô virando ali pra esquerda, né? Ela, não, o carro tá ali. Ela apontou pro outro lado, pra direita. Mas pra ali? Por quê? Não, eu peguei o carro e tal, e deixei ali. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, beleza, eu tô indo lá, virei pra direita, tô indo. Tô, tipo, acho que no metade do caminho. E ligando, né? Ligando pro gordo. Aí daqui a pouco atendeu. Eu falei, alô, oi. É, aí eu vi que não era a voz dele, eu falei, quem tá falando? Você queria falar com quem? Eu falei, eu queria falar com o Igor. Aí, aqui é da polícia? Eu falei, meu Deus do céu. aonde que ele tá? Ó, ele tá em tal lugar, vira, sai da exposição ali, né, do evento, pau, vira à esquerda. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu voltei, né, vou eu voltando. Tô chegando ali, tipo, aí você vira pra esquerda e vira pra direita. Tipo, é uma rua, sabe? Eu acabei de virar assim, eu vi aquele giroflex, aquelas luzes, aquele monte de polícia. Eu falei, Jesus amado, o que aconteceu? Aí eu cheguei lá, a única coisa que eu ouvi foi o gordo falando assim, eu sei os meus direitos, eu sei os meus direitos.
Eu tava com as mãos levantadas, pulando,
apontando o dedo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, né, porque... Aí eu falei assim, pros outros três, né, porque eu não tinha bebido. Tipo, eu parei de beber porque eu tava dirigindo, né, pegar pista e tudo aí em outra cidade, eu meio que parei de beber. Teve uma hora pra eu não, né, não dar merda, mais merda ainda. Aí eu falei pros três, ó, fica aqui que eu vou lá ver o que, que tá acontecendo. Cheguei, tava desse jeito tudo. Aí, beleza. Aí tô lá e pá, eu, cara, tudo que o gordo falou, o policial contou e o gordo também falou lá. Aí daqui a pouco chega, aí eu tô lá, pá, e tinha que pegar RG, CPF, tudo, pra anotar, né, porque a gente tava lá no meio do rolo. Tamo ali, não sei o quê, daqui a pouco chega o elemento 2. Que tá acontecendo? Aí tudo, não sei o quê, falou, ele tá com vocês? Eu falei, tá com a gente. Aí, não sei, tem que pegar o seu CPF também. 9-9-7-4-5-3-7, não sei o quê. Estranho o CPF desse número, beleza. Aí pá, e o policial anotou, tá, não sei o quê, pegou, ó, só pra deixar aqui nos autos, a gente não vai fazer nada, não sei o quê, mas, ó, vocês pegam esses, pega ele aqui e vai embora, sai daqui e vai embora pra cidade de vocês.
Eu falei, e eu sei meu direito, falando lá.
E cala a boca, vamos embora.
Ah, eu sei, assim, tudo bem, vamos rebobinar, senão a gente vai atropelar outras partes também. O que que eu tava ali? Enquanto tava todo mundo falando e eu tava puto, o policial falando, cala a boca, porra, não sei o que. Aí eu cheguei, daí o policial falou, rapaz, ó amigo, você veio lá não sei de onde, você veio aqui, você tem que aprender a beber. Aí eu cheguei, olhei pra ele, olhei pra mim assim, mostrei minha roupa toda cagada. Falei, meu amigo, você acha mesmo que eu não sei beber, meu amigo? Olha o meu estado, tem uma coisa que eu sei é beber. Aí o policial, cala tua boca, senão eu vou te levar daqui por desacato. Falei, tá bom, desculpa aí.
Aí foi essa hora que eu falei, cala a boca, vamos embora. Aí eu peguei e tal, beleza. Aí o 3 tava lá parado, né, esperando, acontecendo aquele fuzuê todo. O 2 tava com a gente, eu saí assim e falei... Pô, o que você passou? Não é CPF? Ah, passei meu celular.
Meu Deus
do céu. O policial notou, mano, o celular dele, tava louco. Aí beleza, aí o 01 sumiu de novo. Falei, puta que pariu. Falei, bom, vamos no carro, deve ter ido lá. Aí tava eu, o 2 e o 3, a gente foi. Na hora que tá chegando perto do carro, tá vindo o 1. O 1 tá vindo com rádio, tá vindo. Falou, ah, não, o carro tá ali. Eu deixei ali com esse rapaz, não sei o quê. Mano, tipo um manobrista, um cara que tava cuidando da... Sabe esses rapazes que ficam cuidando, assim, do carro na rua? Ele falou assim, ó... ela parou o carro aqui, atravessado no meio da rua. Aí eu peguei o carro e coloquei ali naquele terreno. E ele tirou do bolso, mano, o rádio. O som, sabe aquele som que tirava, saía? Eu falei, meu Deus, muito obrigado, moço. Não sei o quê e beleza. Tamo lá, entra dentro do carro, entrou eu, o gordo, o 1 e o 3. Cadê o 2? Eu olhei assim, puta que pariu, perdi outro, não é possível. Aí eu olho pro lado assim, tá o 2. De novo, com a camiseta pra fora, girando, mexendo, com todas as meninas saindo. Falando, vem cá, delícia, não sei o que, mano. Que loucura,
as meninas passando, não sei o que. Aí ele, delícia, chega aí, não sei o que, as meninas, sai daqui. Aí ele falando assim, eu não queria ser São Baranga mesmo, não sei o que, tudo errado. Tudo
delícia sou eu, ele falava, eu morri.
Tudo que o Twitter abomina, ele tava fazendo.
Entra dentro do carro, eu falava, entra dentro do carro. Na hora que foi sair do carro, o carro tava engatado, eu meti o carro na parede do muro. Eu, pum!
Ele acelerou, quase derrubou o muro da mulher, mano. Falei, nossa, agora a gente tá fudido.
Mano, aí peguei o carro e fomos embora, velho. Foda.
Não, mas isso é interessante, deixar uns pontos aqui. Claro, é que assim, antes de chegar, porque na hora que ele tava falando assim, o elemento 2, tribêbado. Mulherada, gostosa, não sei o que, o povo tudo passando. Aí chegou, apareceu um que o pai tava junto. Aí o pai chegou, mano, ele olhou pro elemento 2 e falou assim, ó, eu sei aí que agora eu vou te matar. Mano, puxou uma peixeira, começou a arrastar cartão, no mano. Chão, mano. E vem, da rapaz. Aí o elemento 2, falei, ele vai se assustar, né? Falou, não, vem, cabeça chata, vem. Vem, manda vir, não sei o que. Mano, cala a boca. Até eu que não tava em estado nenhum, comecei a falar, mano, você é louco. Aí o Wesley desesperado, entra no carro, não sei o que. Daí saiu correndo e o cara, saindo com a peixeira, o elemento 2 correndo na frente.
Eu tentando sair acelerado, meti a carro na parede, aí nós saímos e fomos embora, mano.
Aí ele entrou, vamos. Caralho, mano. Aí chegou, caminho andando, e tava no carro, já no caminho. Aí o elemento, tava eu, o elemento 1 e o 2 atrás, aí o Wesley, elemento 3. O elemento 1 tava no meu colo, babando. Provavelmente algum tipo de overdose, alguma coisa assim. Mas acordou 20 minutos depois. O que aconteceu? Aí, o elemento 2 ainda tava em êxtase. Ele não parava de falar em nenhum momento. Aí, o Wesley chegou um momento assim, falou, mas que cheiro de merda. Aí eu falei assim, é que eu me caguei. Aí o Wesley, mas você tá dentro do carro cagado. Eu falei, relaxa, já secou. Ai, meu Deus do céu, que coisa triste. É isso. Tem coisas esparsas dessa história aí que não pode ser contada.
É.
Que o mundo não tá preparado pra isso. Mas é isso. Ai, meu Deus do céu, todo mundo só tem história desastrosa aqui, que coisa mais triste. Bom, eu acho que um dia a gente vai contar mais, né? Acho que já tá
vai
bom.
Vai ter parte 2, é, já deu, eu acho.
É, 2, 3, 4, a gente vai longe com isso aqui ainda, mano. Mas, né, chega, tá bom, acabou com esse negócio, vamos voltar ao normal, vamos voltar aos momentos do bem aí, porque hoje eu já não faço mais isso, eu sou uma pessoa normal, sou um cidadão comum. Se eu fosse uma carta de Magic, eu ia ser um sem efeito, é isso aí. Bom, eu tô com a garganta seca, dor de cabeça. E eu nem bebi. É a idade, né? Idade é uma merda. Idade não deixa a gente fazer mais nada. Ai, meu Deus do céu. Bom, seguinte. Vamos se despedir dos nossos queridos guerreiros, né? Essas pessoas de grande intelecto. É isso mesmo. De grande intelecto aí que nos escutam. E qualquer coisa que acontecer, a gente não vai saber se vai estar melhor ou se vai estar pior esse áudio. Porque a gente está tentando um programa novo. E a gente não vai falar o nome ainda, talvez um dia, só se estiver bom. Se estiver ruim... Não, se estiver bom, não vou falar nada. Se estiver ruim, eu vou falar. Porque eu gosto de reclamar, eu não gosto de elogiar. E... Bom, já pedindo desculpa a qualquer coisa, eu que vou editar mesmo, já tô fudido. Bom, vamos se despedir aí, gente. Fala o que vocês quiserem também, quer puxar outro assunto, foda-se. Eu não tô ligando pra nada.
Por mim tá bom já. Muita história triste. É isso.
Tá bom, pode se despedir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e bebam com moderação.
Aqui foi o Francesco, muito obrigado pela sua audiência e se beber não dirija, por favor.
Tá aí, só dicas boas aí dos nossos queridos podcasters. Ai, meu Deus, hoje eu vou falar rápido, não aguento mais falar, gente. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, bacana, cheio de coisa linda. E, putz, eu olho pra esse site aqui, eu já fico todo arrepiado, todo... Olha, arrepiou tudo, estou embriagado de emoção. Olha que beleza. Ah, mas gordo, como é que eu faço pra ouvir seus podcasts? Lá no site, já expliquei, hein? Presta atenção. Tá lá, www.controle3.com.br, sitezinho, meteu no Google, achou a gente. No Google, DuckDuckGo, onde você quiser, você vai achar. Ah, mas eu quero ver no celular. Vá nos nossos agregadores de podcast ali, tudo que você consegue instalar no celular. Spotify, Amazon, iTunes, Deezer. Tamo aí, tudo. Tá ali, coloca o controle 3 e você acha a gente. Czinho amarelo, 3 vermelho. Ah, mas gordo, eu queria ver no YouTube. Eu quero ver no YouTube. Tem YouTube, gordo, pra mim fazer um favor? Mas é claro que tem, meu amigo. Eu tô até colocando aqui, ó. Porque eu tenho que lembrar das coisas aqui. E tem, mas não tenha dúvida. Só que ali é um pouco mais difícil pra você achar a gente, tá? Então você vai procurando ali. Mas eu tenho certeza que você acha. Se você colocar Controle 3 Podcast, tá bom? Se você não achar a gente, entra no nosso site www.controle3.com.br e lá você vai ter o link direto pro YouTube. E... olha que beleza. Eu fico emocionado. Tá aqui, eu apertei e vai mesmo, rapaz. Que coisa mágica, né? Essa tecnologia. Bom, aí você fala, ah, mas eu quero dar dinheiro, dinheiro, grana. Putz, eu tenho um jeito aí pra você conseguir fazer isso. Entra no nosso site, www.controle3.com.br. Vai ter um botãozinho escrito aqui, PayPal. Donate now. Aí você, pimba, pau, PayPal. Chegou, fez uma doação, tititim, dinheirinho, o que você quiser, o que você achar justo, o que você achar que cabe no seu bolso, tá? Ah, eu quero meter Pix, agora eu sou dos Pix. Tem Pix. controle3oficial@outlook.com. Repetindo, controle3oficial@outlook.com, tudo minimizado, sem frescura. Entra no site lá que você também vai ver, você vai ter certeza. Porque lá também tem o QR Code. Ah, que delícia! Isso, QR Code. Você chega no QR Code e pimba! Você coloca ali na camerazinha, dá o dinheiro que você quiser e passa o Pix. Você vai estar ajudando muito a gente precisa pagar o nosso domínio, a gente precisa pagar o site. A gente, isso dá trabalho, não é barato. Mas eu sei que com a sua ajuda tudo pode ficar mais fácil. Ah, mas não tem dinheiro, gordo. Não tem problema, tá? Não tem problema, porque esse programa é grátis. É, eu já esqueci tudo. É grátis, sempre foi, sempre será. E se possível, às vezes é bom guardar um pouquinho de dinheiro pra cachaça. Então eu vou entender você querer tomar uma cervejinha no fim da sua noite. E eu sou o Gordo. Este foi o Controle 3. Uma boa noite. Olha que delícia de programa. Ai, minha amiga. Ai.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.
Bye.